convidada.
Tem lugar hoje e amanhã em Mbamban, capital do reino da Suazilândia, a 36ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. A Cimeira tem como tema a mobilização de recursos para o investimento em infraestruturas energéticas sustentáveis, a prosperidade e a segurança da região. Mas um dos temas de que pouco se fala é a defesa dos direitos humanos. A RFI ouviu Zanaida Machado, membro da organização não-governamental Human Rights Watch, que evocou os principais desafios desta Cimeira, a começar precisamente pela defesa dos direitos humanos.
São 15 membros, cada um com a sua história e com as suas características e distinções próprias. De um lado tens países como Namíbia ou Maurícias, Botswana, que têm um recorde de direitos humanos aceitável. Uhum. Do outro lado, tens países como Moçambique, Angola e Zimbábue, por exemplo, que têm as suas dificuldades próprias e que nós esperamos que esta reunião da SADC aborde essas dificuldades e depois da reunião seja possível alcançar resultados rapidamente para que a situação das vidas das pessoas que vivem neste país melhore.
Um dos temas, uma das preocupações neste momento desta reunião é que há 18 milhões de pessoas destes países, da SADC, que são vítimas da seca e, como sabe, isto tudo em parte devido ao El Niño. Até que ponto é que a defesa dos direitos humanos poderia mudar situações?
Não se pode mudar as mudanças climáticas como tais. Pode-se prevenir e pode-se também reduzir os impactos da mesma na vida das pessoas. Em áreas em que, por exemplo, os efeitos climáticos são mais visíveis e estão a causar mais estragos, seria importante que os governos deste país tomassem medidas para garantir que essas populações continuem a ter acesso, por exemplo, à terra, continuem a ter acesso, por exemplo, à água, e continuam a ter acesso à segurança e continuem a ter acesso a uma condição de vida que não os permita perder, portanto, o privilégio de sentir aquilo que já eram os direitos adquiridos. Há também casos em que, por exemplo, os impactos das mudanças climáticas têm sido vistos, por exemplo, em regiões em que sempre houve grandes dificuldades. Por exemplo, no sul de Moçambique, ou no sul de Angola e norte da Namíbia, são áreas que sempre foram visivelmente pobres. É preciso que os governos da SADC, durante esta reunião, cheguem a medidas para a impedir ou para ao menos reduzir o impacto dessas mudanças climáticas na vida dessas pessoas, para que não venham mais tarde a aumentar os níveis de pobreza em que eles já vivem.
A Conferência de Bispos Católicos da África Austral considerou ontem a SADC como um fracasso porque acaba por não resolver crises da região. É também a sua opinião?
Bom, não acompanhei o pronunciamento dos bispos e não sei em que contexto foi feito. A nossa opinião da Human Rights Watch é que, sim, há assuntos da SADC que estão a levar mais tempo do que deviam ser resolvidos. É, sim, verdade que a SADC é vista muitas vezes, como um clube de amigos que se encontram para conversar. Mas também é verdade que dentro da SADC, e esta é regionalmente até agora a melhor plataforma para que se passem políticas que beneficiem as populações desta região da África Austral. E é por isso mesmo que nós lançamos o nosso apelo nas vésperas da reunião para que se tenha em consideração alguns aspectos que são graves e que tendem a piorar, por exemplo, na África Austral.
O facto de a presidência ir ser agora da Suazilândia, o que é que se pode esperar?
É a Suazilândia que vai ser a nova líder da SADC por um período de 12 meses, que é esta presidência rotativa. A Suazilândia vai ocupar um lugar que é... O secretariado principal já existe e está... e tem a sua própria agenda. O que a Suazilândia deve fazer nos próximos 12 meses é apenas implementar aquilo que são as diretrizes deixadas ou aconselhadas ou orientadas pelo Secretariado-Geral. O que nós vamos esperar é que, é verdade sim que a Suazilândia tem os seus próprios desafios, mas também esperamos que mesmo neste período de 12 meses em que estará na presidência, seja capaz de reformular algumas das leis e normas que estão em vigor nessa década. Por exemplo, Suazilândia, apesar dos contratempos que tem havido nos últimos anos, tem exercido um papel significativo na questão do casamento infantil.
Era isso mesmo que lhe ia perguntar. O casamento infantil é uma das preocupações desta reunião, assim como a situação política e segurança na região. Mas o casamento infantil é realmente, isso faça favor.
Sim, sim, eu ia dizer que a Suazilândia é um dos países que tem feito um esforço muito grande para criminalizar o casamento infantil, apesar de seus próprios desafios culturais terem, por exemplo, forçado o governo a regredir naquilo que eram os seus planos. O plano inicial do ministro na altura, do primeiro-ministro na altura, era de que nenhuma rapariga ou rapaz poderia casar-se antes dos 18 anos, mas que depois foi uma norma que depois foi revertida pelos líderes tradicionais. O que se pode esperar desta Suazilândia, por exemplo, na matéria de casamento infantil, é que traga os restos da região a sua própria experiência. Mais do que ninguém, a Suazilândia pode mostrar que é possível haver uma convivência saudável entre aquilo que são respeito pelos direitos humanos e as normas culturais nesta região. Neste momento, não sei em que passo está as negociações dentro da Suazilândia para que efetivamente criminalize o casamento infantil, mas a nossa esperança é que os líderes africanos saiam desta conferência já mais fortes para poderem implementar aquilo que é o modelo de lei para a erradicação do casamento infantil que foi adotado em junho pelo grupo parlamentar da SADC.
Está otimista quanto a esta reunião, finalmente?
Não. Este trabalho, o trabalho que nós fazemos de lutar para que haja um ambiente em que os direitos humanos sejam respeitados, em que os abusos e as violações de direitos humanos sejam reduzidos, em que as pessoas possam viver em paz e em segurança, em que as crianças, as meninas tenham o direito de ir à escola tal e qual têm direito os rapazes, em que as crianças possam ter acesso à primeira classe gratuito, em que os direitos das mulheres sejam iguais aos direitos dos homens, em que os impactos da mudança climática não se verifiquem de forma desastrosa na vida das pessoas, em que as pessoas possam ter a liberdade de expressar as suas vontades políticas, de expressar de associativismo, de se associarem, de protestarem e de manifestarem o seu desagrado com as políticas do governo. Quando se luta para estes direitos, é preciso ser positivo de que as coisas vão melhorar. No dia em que nós acharmos que não vale a pena lutar, então não vale a pena estar existindo, fazermos as nossas campanhas.
Zenaida Machado, membro da ONG Human Rights Watch, que evocava aqui os principais desafios da Cimeira da SADC, que decorre hoje e amanhã em Mbabane, na Suazilândia. Resta acrescentar que Angola vai tornar-se vice-presidente do órgão de política, defesa e segurança da SADC, para poder presidir o mesmo no próximo ano. Foi o que indicou em Luanda hoje o ministro das Relações Exteriores, Jorge Chicoti.